De volta com o CBN Ponta Grossa, primeira edição. Agora temos entrevista e quem está com a gente aqui nos nossos estúdios da Rádio CBN Ponta Grossa é o coordenador e idealizador do PHI Leitura Grátis, Idomar Augusto Cerutti, para a gente falar sobre esse projeto e também porque essa iniciativa está presente em várias cidades do Paraná e agora o Instituto dá um novo passo também com a aprovação de um projeto pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura e a gente vai conversar sobre isso. Tem um prazo também que a gente gostaria de divulgar aqui para participar, né? Pessoas físicas podem participar, empresas também. Então, o Idomar está aqui com a gente para a gente conversar sobre o PHI. Bom dia, Idomar, tudo bem? Seja bem-vindo.
Bom dia, Vitória. Bom dia aos ouvintes da CBN. Obrigado aí pela oportunidade de divulgar um pouquinho sobre o nosso trabalho.
A gente que agradece a sua participação aqui conosco. E para a gente começar, eu gostaria que a gente iniciasse contando como que surgiu o PHI Leitura Grátis aqui em Ponta Grossa. Quem é da cidade provavelmente já conhece, né? Mas nunca é demais contar um pouco dessa história.
Então, a origem tem a ver com uma reportagem que eu vi no jornal Hoje da Rede Globo, em que tinha um grupo de motoboys que tinha uma bicicloteca e eles faziam um movimento de colocar livros à disposição das pessoas nas praças, numa caixa, numa bicicleta. E eu me dei um tilt naquele momento, me dei um clique, do tipo, viu, eu sou professor universitário na UEPG, os caras são motoboy e fazem, acho que a gente pode fazer. E aquilo foi o início do movimento. Comecei a movimentar as pessoas, juntar voluntários, juntar pessoal da área de jornalismo, de marketing. E daí, em 3 de julho de 2013, a gente criou um evento que se chama Pegada Cultural, onde a gente fazia um evento temporário. Colocava uma estante num local de grande movimentação de pessoas, com um voluntário, para explicar como que fazia o processo funcionar. E a gente começou a criar esse movimento das pessoas entenderem que o livro, ele não faz sentido ficar parado. Ele precisa respirar, a gente brinca, né? Precisa ter alguém folhando, ele precisa mudar de mãos. E aí começou a coisa a funcionar. No início, a gente tinha apenas esses eventos temporários, a cada 15 dias, uma vez por mês, no Terminal Central, nas feiras livres. E as pessoas começaram a meio que nos cobrar, no sentido de, onde que eu pego um livro durante a semana? Como que eu posso continuar? E daí a gente começou a decidir e fez um teste e a gente começou a ter o que a gente chama de estantes permanentes, onde a gente tem uma estante do PHI em local de acesso público. A primeira estante foi dentro do Tozeto do Jardim Carvalho, onde ninguém cuida. Ela está lá à disposição, tem orientação a respeito de como que funciona, mas a estante ela é livre para que as pessoas peguem livro, coloquem livro e deixem à disposição de novos leitores. Tem algumas regras, tem alguns detalhes bem importantes que as pessoas precisam entender, inclusive nessa época de final do ano, que é a época de limpeza de gavetas, né? Uhum. Que as pessoas fazem a limpeza dos livros. É uma coisa bem importante a gente explicar sobre o tipo de livro que o PHI usa e que disponibiliza. A gente brinca que é o livro de ler, não é o livro de estudar. Então, o livro técnico, o livro didático, apostila, dicionário, enciclopédia, são livros de estudar. Então, isso a gente não usa. E obviamente, isso vira um problema quando as pessoas entregam isso para nós. A gente tem que acabar resolvendo o problema para destinar para o lugar certo, entende? Então, o nosso foco é literatura. Não importa o tipo, se é infantil, juvenil, ficção, poesia, biografia, é literatura. Esse é o foco. A leitura em que a gente vai fazer a leitura por prazer, por fruição. Essa é a ideia. E outro ponto importante que as pessoas entenderem é que quando chegarem na nossa estante, junto com a estante sempre tem uma caixa de coleta, que o nome já diz, é para coletar. Então, quando for doar ou devolver os livros, usa a caixa de coleta, entrega o livro na caixa de coleta para ajudar a nossa contabilização, para ajudar a gente a tomar posse, né? Por exemplo, para a gente fazer a triagem, se o livro vai ou não vai para a estante. Então, quando for doar ou devolver, é sempre na caixa de coleta. E aí tem um ponto bem importante sobre o livro doado, que os livros eles acabam tendo valor. Então, por exemplo, a pessoa doa um Harry Potter, doa um livro que tem valor comercial. Se ela colocar esse livro direto na estante, esse livro não tem a nossa marca. Então, não tem nosso carimbo, não tem nossas etiquetas. Quando a gente toma posse, a gente faz um furinho na capa do livro para tirar valor comercial do livro e evitar que os livros sejam vendidos no sebo. Então, por exemplo, se você doar um livro direto na estante, esse livro não tem a nossa marca. Alguém pode pegar esse livro e simplesmente vender. Quando o livro tem a nossa marca, as parcerias que nós temos aí na cidade com os sebos da cidade, eles não compram os livros que têm a nossa marca justamente para fazer o círculo continuar, para fazer a coisa funcionar.
Para fomentar o projeto, né? É importante falar sobre essas regrinhas, porque às vezes o pessoal pensa que é só deixar os livros lá e tem algumas regrinhas a ser seguidas.
Para ajudar, né? Basicamente é para ajudar que o nosso trabalho tenha continuidade, tenha uma continuidade consistente, para que a gente continue a fazer 13, 14 anos que a gente está fazendo o projeto, e a gente tende a continuar fazendo desse jeito, porque está funcionando. Essa
tá
é a ideia.
Certo. E aí, quem anda pela cidade de Ponta Grossa vê bastante os estandes, né? Tem nas universidades, nos mercados.
Hoje em Ponta Grossa nós temos 47 estandes em locais de acesso público. Tem no Stozeto, tem no terminal de oficinas, tem em fórum, tem nas universidades, mas a regra basicamente é acesso público. Não pode ter barreira física e nem barreira social. Então, moradores de rua têm que ter acesso às nossas estantes. A gente toma bastante cuidado com essa situação para realmente fazer o livro chegar na mão das pessoas que precisam.
E, Domar, falando agora sobre a Lei Rouanet, que é o que motivou a nossa conversa hoje aqui para a gente fazer essa divulgação. O que representa para o PHI a aprovação do projeto pela Lei Rouanet? Quando que saiu oficialmente essa aprovação? Onde que ela foi publicada? Conta para a gente o que muda na prática para o projeto e ter esse reconhecimento.
Então, basicamente, a palavra é reconhecimento sobre aquilo que a gente está fazendo. Que aquilo que a gente está fazendo... É cultura, é dar acesso para as pessoas para a cultura. Esse é o ponto. O ano já faz algum tempo, faz acho que uns 3 ou 4 anos, que nós vemos através de uma parceria com editoras, escritores, ilustradores, indústria de papel, indústria gráfica, a gente tem feito um movimento de imprimir livros. A gente imprime, nos últimos 3 anos, 4 anos, a gente tem impresso um título por mês com 5 mil exemplares. Às vezes a gente não imprime 12, às vezes a gente imprime 13 no ano. Em 2025 a gente imprimiu 11 títulos, com 58 mil exemplares no total. E a gente vai atrás de viabilizar recursos para isso acontecer. A gente usa o recurso do Nota Paraná, que é uma fonte de recurso bem importante para nós. E o ano de 2025 ele foi um ano bem, vamos chamar assim, desafiador, no sentido de... diminuir recursos para nós e a gente teve que se mexer para ir atrás de outras fontes de recurso. A gente teve uma redução significativa no repasse do Nota Paraná por mudança da legislação, por mudança das regras, não só para nós, para todas as entidades. Até o Trump fez um movimento aí que a gente acabou perdendo um patrocínio de papel e daí aumentou o nosso custo de impressão e a gente tomou a decisão, vamos atrás da Lei Rouanet, por quê? Porque o que a gente faz é cultura. A gente contratou uma empresa que é focada em gestão de projetos disso, e a gente submeteu o projeto em setembro, no dia 16 de outubro de 2025, ele foi publicado em Diário Oficial da União, com aprovação para captação. Então, o projeto a gente submete e diz, a gente quer fazer isso, a gente quer imprimir 12 títulos, um título por mês, com 5 mil exemplares, com 60 mil livros, submete uma planilha de custo, mostra o que a gente já fez, mostra o que a gente sabe fazer, e o Ministério da Cultura olha para isso como um currículo, vamos pensar assim, e aprova ou não aprova dentro das regras do Ministério da Cultura. A gente ficou bastante surpreso porque ele foi aprovado muito rápido, na primeira reunião do comitê do Ministério da Cultura ele foi aprovado, e essa aprovação diz o quê? Vocês do Instituto PHI estão aprovados para captar R$447 mil de imposto de renda. Não quer dizer que eles vão repassar esse dinheiro. Uhum. Eles vão permitir que a gente capte aonde as empresas e as pessoas físicas podem destinar parte do imposto de renda devido, que é aquilo que nós estamos discutindo hoje, né? Como que funciona esse processo. E a grande sacada disso é fazer com que esse pedacinho, vamos pensar assim, é 4% para as empresas ou é 6% para as pessoas físicas, ele fique na região. Então, em vez de você pagar todo o teu imposto de renda e mandar para Brasília, parte dele fique na região. E, obviamente, fique na região de uma maneira boa, fazendo, no nosso caso, fazendo virar livro. E aí tem um monte de projetos também na cidade que também podem, que fazem um trabalho muito sério, que também podem se beneficiar dessa situação.
Então, pensando em quem pode contribuir com esse projeto por meio da Lei Rouanet, funciona essa destinação do imposto de renda para empresas e também para pessoas físicas. Como que elas podem fazer essa destinação? Tem um prazo, né, que até esse mês de dezembro, importante a gente falar isso também, porque de outubro para dezembro vocês tiveram um período curto de tempo, né, para fazer essa arrecadação também, né?
Primeiro para aprender como funcionava, né?
Foi muito rápido. Foi que bom correria. Que foi rápido, né? Mas...
Então, de uma maneira bem simplista, funciona assim. Para as empresas elas têm uma regra. São empresas que fazem a apuração do lucro delas pelo modo lucro real. Quem faz por lucro presumido não pode destinar para a Lei Rouanet, nem para os outros benefícios que existem. Mas as empresas que fazem a apuração do seu lucro e, obviamente, tiveram lucro durante o ano, porque você teve prejuízo, não vai pagar imposto de renda, né? Então, se elas tiveram lucro durante o ano, elas podem separar, em vez de pagar o 100% do imposto de renda devido na DARF lá para o governo federal, ela separa 96% na DARF e 4% ela faz um depósito numa conta de captação. Essa conta de captação é importante entender que é uma conta que o Ministério da Cultura, no dia que ele aprovou a nossa... No Diário Oficial, ele já criou uma conta no Banco do Brasil em nosso nome, que é a conta de captação, e uma conta de execução. Essa conta de captação está em nosso nome no Banco do Brasil, mas a gente não tem a gestão. É justamente por quê? Porque o dinheiro doado ou destinado pelas empresas não é um dinheiro nosso, é um dinheiro do governo federal, e que a gente precisa cumprir algumas exigências para poder usufruir dele. Então, quando a empresa ela faz um depósito nessa conta de captação, que é regular, definida pelo Ministério da Cultura, ela informa a gente e a gente emite um recibo, que eles chamam de recibo de mecenato, que é como o recibo do médico que a gente vai usar na declaração do imposto de renda. E esse recibo é que ela vai pôr na contabilidade para dizer, eu paguei os 100%, 96% desse jeito e 4% desse jeito. Então, isso é para pessoa jurídica. Para pessoa física é mais ou menos parecido, só que os percentuais são diferentes, tá? As pessoas físicas elas podem destinar até 6% do imposto devido. Aí que surge uma dúvida, por exemplo, sobre o que é um conceito de imposto devido. Vou dar o meu exemplo como professor da universidade, eu sou professor, sou assalariado, e na minha folha de pagamento eu já tenho o imposto de renda retido todo mês, que é o imposto que todo mês parte do meu salário vira imposto de renda e já é retido na fonte. Então esse imposto de renda que eu estou pagando durante o ano inteiro é imposto devido. Então, 6% do imposto de renda devido durante o ano, ele pode ser destinado para a Lei Rouanet através de um projeto, como é o caso desse. A única questão qual é? É que o contribuinte ele precisa fazer um depósito na conta correta, que é essa conta de captação, desse valor. Então, a nossa orientação é, conversa com o contador, conversa com quem fez a tua declaração e responde duas perguntas. Tem uma pergunta importante, você faz a declaração pelo modo completo? Se ela faz pelo modo simplificado, também não pode fazer a destinação. Mas ela faz, a pessoa, o contribuinte, faz a declaração pelo modo completo, então ela se enquadra. Teve lucro, pagou imposto de renda durante o ano inteiro, mesmo que foi retido na fonte. Então, a dica que a gente faz é mais ou menos usar a referência da declaração do ano anterior. O meu exemplo é, o meu salário não muda, de um ano para outro. Então, no ano anterior, na declaração, no recibo da declaração, tem lá, imposto devido, X, 10 mil reais, 20 mil reais. Deste valor, você pode destinar 6%. Aí, a dica que a gente dá, destina um pouco menos, para ter uma margem de segurança, gera um depósito na conta que a gente tem. No nosso site tem uma reportagem, que tem todo um manualzinho que explica sobre quais são as contas, como que funciona. E esse recibo, esse depósito feito nessa conta, ele vai gerar a tua restituição no ano seguinte, porque ele vai virar uma restituição, se você tem restituição a receber, ou se você tem outros impostos a pagar, ele vira uma dedução. Então você acaba trocando esse depósito agora por uma restituição no ano seguinte.
E o site do PegaI é pegai.info, então bem facinho de acessar, bem simples, pegai.info, sem acento. Lá tem todas as informações também para quem tiver interesse, até o dia 30 de dezembro dá tempo, né, Idomar?
Exatamente, e essa questão da data é importante as pessoas entenderem qual é. É que a gente tem 2 anos para captar esse recurso, mas a destinação, tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, para a gente usar o ano que vem, ela precisa ser feita até o último dia bancário, vamos chamar assim. Dia 31 não tem banco.
Sim.
Então, tem que ser até o dia 30 de dezembro, tem que ser feito esse depósito.
Tem uma semana, então, o pessoal pensar, né?
Exatamente, é essa a ideia. Então, assim, em conversas com aí a Delegacia da Receita Federal, a gente sabe que tem muito recurso que não é destinado, porque as pessoas não sabem como que funciona. A gente pode fazer, Vitória, nos colocar à disposição para esclarecer. A gente tem um WhatsApp do PHI que a gente pode responder perguntas, responder dúvidas, né? Que é o 4233233757. Esse WhatsApp a gente responde, manda manualzinho, informa como que funciona, mas a lógica qual é? Todo mundo que paga imposto de renda, faz a declaração no modo completo, pode destinar uma partezinha. Ah, mas a minha parte é pequena, o que importa é somar. Se tiver um monte de pessoas conseguindo fazer essa doação, a gente consegue fazer arrecadar o volume. Uma informação importante, Vitória, é que para a gente poder executar o projeto, a gente submeteu um projeto de 447 mil, a gente precisa captar 20% do valor. A gente precisa captar 90 mil reais. Para daí começar a fazer a execução do projeto, pelo menos no primeiro ano, e no segundo ano a gente consegue complementar. Mas, por exemplo, se a gente não captar 90 mil, esse ano vai ter que ficar parado e esperar para a próxima declaração, vamos pensar assim, do ano que vem. Por isso que nós estamos falando nesse período
prazo,
agora.
Porque daí tem que esperar mais um ano todo, porque daí como é um livro por mês, né, durante todo o ano, não tem como, né, fazer todo esse processo. Então, é importante salientar essa questão também, essa informação. Tem uma semana aí, até dia 30, próxima terça-feira. E quem quiser mais informações, qual que é o telefone de contato, Idomar?
4233233757. Nesse telefone tem um WhatsApp, a gente responde, manda informações e esclarece possíveis dúvidas aí para as pessoas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica.
E para a gente finalizar, então, Idomar, eu gostaria que o senhor falasse qual que é o impacto direto, né, desse investimento aqui para a região dos Campos Gerais. Pega aí, atende outras cidades também, além de Ponta Grossa. Fique à vontade para fazer as últimas considerações.
Então, o Pega aí está presente hoje em 15 municípios do Paraná, Ponta Grossa mais 14. Por razões óbvias, ao redor de Ponta Grossa, tem algumas lá no sudoeste do Paraná, mas a grande maioria é na região dos Campos Gerais. Todos os meses a gente coloca 5 mil livros à disposição das pessoas. O nosso trabalho, pelo formato que a gente tem de não controlar, a gente não é uma biblioteca, a gente não tem fichinha, a gente não consegue medir o impacto direto, no sentido assim de, essas pessoas, 20, 30, 50 mil pessoas se beneficiaram. Mas o que a gente tem certeza é o quê? Os livros que a gente coloca na estante, eles vão para as mãos dos leitores. Essa é a parte. E livro sempre é bom. Faz bem sempre. Essa é a lógica que a gente segue.
Tá certo. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, por esclarecer também toda essa questão do projeto da Lei Rouanet. Seja sempre bem-vindo.
Obrigado, Vitória. Obrigado a todos aí. Bom dia.
Bom dia. Esse é o coordenador e idealizador do PHI Leitura Grátis, Idomar Augusto Cerutti, falando com a gente aqui na Rádio CBN Ponta Grossa.